Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta, hoje falando sobre neuromarketing. O consultor Renato Snyder é o nosso convidado, ele é sócio da SalesBrain, que é a primeira empresa mundial de neuromarketing. Renato, no primeiro bloco, você explicou como é que funciona essa ligação entre as descobertas sobre como o cérebro funciona e a aplicação dessas descobertas no marketing. E você citou até várias aplicações aí, até a mãe que tenta convencer o filho a se alimentar melhor, a se comportar melhor. Né?
Exato.
E você usou durante todas essas explicações a palavra memorável.
Uhum.
Memorável no sentido de memória, é isso?
Memória, exatamente. Assim, um grande objetivo, se a gente olhar no... Vamos olhar pelo prisma do marketing, ok? Ou no prisma da venda. O que um vendedor quer, o que, que uma empresa quer? No meio de um mercado tão concorrente, ela quer se tornar a mais memorável. Certo? Então você tem que criar estratégias para se tornar memorável. Como é que você cria estratégias para se criar memorável, né? Existem hoje várias evidências, né, que mostram que quanto mais emoção você tem, maior é seu nível de memória. Então deixa eu explicar melhor. Existe um neurotransmissor no nosso cérebro chamado adrenalina, todo mundo conhece a adrenalina. E quanto mais descarga, vamos dizer assim, de adrenalina você tem no cérebro, existe uma área do cérebro chamada amígdala, não é a nossa amígdala de garganta, mas é a amígdala, que é do tamanho de uma ervilha, que está no nosso cérebro. Quanto mais descarga de noradrenalina nessa amígdala, maior é o seu nível de memória. Então, se, por exemplo, eu perguntar para você, Tony, 11 de setembro de 2001, você lembra o que você estava fazendo? Aonde você estava? Você lembra, e provavelmente os ouvintes também vão lembrar, os mais velhos vão lembrar. Mas não só o 11 de setembro, mas a data de casamento, ou a data do nascimento de um filho, ou uma tragédia que aconteceu, a gente lembra disso em muito mais detalhes. Por quê? Porque nós tivemos uma descarga de noradrenalina, de adrenalina no cérebro, tão forte que isso fez com que a gente tivesse um aumento na nossa memória. Então a estratégia que a gente recomenda para o pessoal da área de marketing, pessoal da área de vendas ou de liderança ou etc, é justamente você tem que gerar algum tipo de emoção na sua comunicação. Quanto mais emocional for a sua comunicação e quanto mais você repetir isso de forma consistente, maior é a memória do seu cliente. Então qual que é a fórmula da memória? A fórmula da memória é emoção versus vezes repetição. Então, se você tiver uma mensagem consistente, carregada de emoção, você vai se tornar mais memorável. Porque as pessoas, elas não tomam decisões de forma racional. Por mais que a gente ache que nós somos máquinas racionais de tomar decisão, nós somos máquinas emocionais de tomar decisão. Tem até um livro muito interessante de um neurocientista chamado Antônio Damasio. O Damasio escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. Todo mundo sabe, Descartes, para quem não sabe, foi o pai da razão, aquele que falou penso, logo existo. E o Damasio, que é um neurocientista que viu várias pessoas tomando decisão através de equipamentos de ressonância magnética funcional, falou, obviamente, que o Descartes tem a sua razão, mas não tem razão em tudo, né? Então, sumarizando o livro do Descartes, o que ele fala é o seguinte: nós não somos máquinas de pensar que sentem, nós somos máquinas de sentir que pensam de vez em quando. Então nós somos muito mais emocionais do que racionais. O que significa que quanto mais emoção você trouxer na sua comunicação, maior é o nível de memória.
De certa forma, vários anunciantes mundiais já usam essa estratégia em suas publicidades mundo afora, né?
É verdade.
Alguns deles trabalham muito bem com essa questão da emoção. Mas no modelo que você desenhou,
uh-huh,
e com o qual você trabalha, não fica só nessa questão,
não,
né?
Não. Por exemplo, existem vários estímulos, a gente defende 6 estímulos. Isso não foi também nós que inventamos, isso já estava na literatura médica. O que nós fizemos foi incorporar esses estímulos no nosso modelo de negócio. Então, falando rapidamente dos estímulos, se você me permitir.
Por favor.
Um estímulo muito importante é o que a gente chama de autocentrado. O que significa autocentrado? Que nós somos egoístas por natureza. Por quê? Né? Se a gente pensar que o cérebro reptiliano é o cérebro da nossa sobrevivência, ou seja, é tudo sobre nós, nós somos muito egoístas. E o que acontece hoje no modelo de comunicação? Quando você vai vender alguma coisa, por exemplo, quando você vai comunicar alguma coisa, As empresas, elas estão muito mais preocupadas em falar delas do que falar dos clientes dela. As empresas centram muito mais a comunicação nelas, minha empresa, meus valores, meu serviço, minha tecnologia, meu, e se esquece de falar o que o cliente vai ganhar com isso. Quando ela muda essa chave e começa a usar a linguagem do cliente, a persuasão começa a aparecer. Então esse é o primeiro estímulo que a gente chama de autocentrado. O segundo estímulo que a gente chama de contraste. Ou seja, o que é um contraste? Contraste é uma espécie de ruptura. Como a gente vive num mercado muito competitivo, você tem que ajudar o seu cliente a tomar a decisão. Então você precisa dar algum tipo de ruptura. Por exemplo, ele precisa entender claramente, rapidamente, qual que é a diferença de ele decidir por você ou decidir pelo o seu concorrente, ou decidir em ter o seu produto ou não ter o seu produto. Ou seja, você tem que dar algum tipo de contraste rápido na comunicação. De novo, hoje o que a gente vê na maioria dos websites é: nós somos um dos líderes de blá blá blá. Quando você fala que você é um dos líderes de blá blá blá, você não está dando nenhum tipo de contraste no cérebro. Agora, no momento que você fala que você é o único, que você é o melhor, que você é o primeiro, alguma coisa, você passa a dar algum tipo de contraste no cérebro. Depois a gente tem um outro estímulo que a gente chama de tangível, é a tangibilidade da sua comunicação. Ou seja, a gente está se comunicando com um órgão, com uma parte do cérebro que tem 500 milhões de anos, ele é totalmente pré-verbal. Então, nós precisamos simplificar a mensagem. A gente tem que falar, se você é uma empresa de engenharia, que você tem um produto altamente complexo, você tem que procurar simplificar a tua linguagem, falando, por exemplo, para uma criança de 4 anos de idade. Se uma criança de 4 anos de idade entende a sua comunicação, você começa a tangibilizar. Você precisa dar provas de que seu produto também é bom. Porque não adianta eu falar, compre meu livro, que você vai aumentar o número de clientes em 20%. Todo mundo vai falar, legal, Renato, bacana, mas prova para mim. Então você tem que trabalhar a tangibilidade. Depois existe um outro estímulo muito interessante chamado começo e fim. Ou seja, as pessoas, elas prestam muito mais atenção no começo de uma interação, no final de uma interação, esquecem tudo no meio. Então, se eu falar para os ouvintes, seus ouvintes, o senhor se lembra do primeiro beijo? Todo mundo vai se lembrar do primeiro beijo, todo mundo vai se lembrar do último beijo que deu. Agora, se eu começar a perguntar, você se lembra do segundo beijo, do terceiro beijo, do quarto beijo?
Ninguém vai lembrar.
Ninguém vai lembrar. Ou a mesma coisa, você se lembra do primeiro carro, do último carro? Mas se eu perguntar, e o seu segundo carro, o terceiro carro? Então, isso é natural do nosso cérebro, nós retemos em média de 20% a 30% de informação, isso é inerente ao cérebro. Então, o que significa que você tem que colocar as coisas mais importantes no começo de uma interação, repeti-las no final, que é o mais importante. E numa típica apresentação de vendas, o que acontece? O vendedor ou a pessoa que está comunicando fala, a minha empresa, os meus valores, que isso não importa para o cliente quer saber o que você vai ganhar com isso. Coloca as 10 razões pelas quais você deve comprar de mim no meio de uma interação onde o cérebro ele já está mais apagado, e depois ele entra com o valor de proposta. Então esse modelo também não é um modelo muito adequado. O quinto estímulo é o visual. Ou seja, nós somos máquinas visuais de tomar decisão. Veja, se você pensar num dinossauro, num réptil de 100 milhões de anos, ele já tinha visão. E eu falei no início que o nosso neocórtex, que é o nosso cérebro novo, tem 4 milhões de anos. Só que um dinossauro tem 200 milhões de anos, ou até mais, tá certo? E o dinossauro tinha visão, ou seja, o desenvolvimento da nossa visão veio muito antes do que o surgimento do nosso neocórtex. Então, e além disso, o nosso nervo óptico, ele é muito mais rápido do que o nosso próprio nervo auditivo. Ou seja, nós somos visuais por natureza. Então, quanto mais elementos visuais você colocar numa comunicação, mais você vai conseguir atrair o seu espectador. E por último, a emoção, como eu falei agora. Você precisa colocar algum tipo de emoção dentro da sua comunicação. Não procure trabalhar uma comunicação de forma racional. Faça o seu cliente chorar, faça o seu cliente rir, faça o seu cliente sentir alguma coisa, porque daí você consegue chegar melhor. Então, esses 6 estímulos, se você utilizar esses 6 estímulos juntos, a sua comunicação vai ficar muito mais poderosa. Então, não adianta também você falar assim, vou colocar só a emoção na minha comunicação. Não, o que a gente defende é que seja colocado os 6 estímulos no total. É como aprender uma língua. Né? É a linguagem do cérebro reptiliano essa. Então, quando você aprende uma língua, você não vai aprender só no verbo. Você tem que aprender um conjunto todo da linguagem. Então, o conjunto da linguagem do reptiliano é composta desses 6 estímulos.
E o que me parece extremamente interessante nessa nova visão de não só de como o cérebro funciona, mas de relacionamento mesmo,
exato,
é que você pode aplicar ela para tudo,
pra
né?
Tudo,
o professor
tudo,
na sala de aula, o pai com
tudo,
suas crianças.
Eu venho estudando muito a parte também de neuroeducação, por exemplo. Se nós conhecêssemos mais a natureza reptiliana, nós poderíamos mudar o mundo. Ou seja, professores poderiam melhorar. Hoje o sistema de ensino está muito ultrapassado, eu tenho filhos pequenos. Poxa, hoje um óculos de realidade aumentada custa R$50. Então, ao invés de professor colocar somente livros para o aluno, por que não colocar um óculos de realidade aumentada para que ele possa visualizar, para que ele possa sentir o ambiente? O quanto a mais de informação ele iria reter? Que a gente está falando de memória, que é um dos elementos. Agora, hoje não. Hoje o aluno lê para passar na prova, e ele lê e depois ele esquece. Agora, se você começa a usar os elementos emocionais, os elementos sinestésicos de emoção, de visuais, tangíveis, né? Você passa a aumentar significativamente não só o seu nível de memória, como o seu nível de atenção, que é um dos grandes desafios, por exemplo, de um professor. Os alunos hoje, qual que é o desafio do professor? É falar, alunos, prestem atenção em mim, não é verdade?
Eu estou aqui.
Eu estou aqui. E alunos, guardem aquilo que eu estou falando.
Exatamente. Renato Schneider, uma pena, nosso tempo está acabando, Renato, mas o papo foi excepcional. Quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente.
Muito obrigado, Tony.
E só para finalizar, Renato, deixa para a gente o site onde é que as pessoas conseguem mais informações sobre o neuromarketing.
Claro, o site da SalesBrain, né, SalesBrain é uma empresa americana e nem todo mundo fala inglês, então vou até soletrar se você me permitir.
Por favor.
www.salesbrain.com.br, Sales, S-A-L-E-S, Brain de cérebro, B-R-A-I-N de navio, .com.br.
Perfeito. Renato Schneider falando com a gente aqui. Mais uma vez, obrigado, Renato.
Obrigado, Tony.
Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Eu quero agradecer você também que esteve com a gente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.